Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, onde eu entrevisto pessoas autônomas, freelancer e empreendedoras para falar sobre como elas lidam com esse tipo de vida profissional. Se você gosta do Frila, apoie seguindo no Instagram e no Twitter, @frilapodcast, divulgue para as pessoas que podem se interessar e considere dar um apoio mensal a partir de R$ 5,00 lá no apoia.se/frilapodcast. Esse episódio foi gravado no dia 22 de fevereiro de 2021 e eu conversei com o videomaker Guilherme Yoshida.
Quanto mais você tá em um ambiente de trabalho que tipo, te oprime, assim, menos você consegue perceber isso, menos você consegue saber que tem outras alternativas de trabalho. E isso tipo, define minha rotina, porque eu não consigo me organizar direito nem nada quando eu tô ansioso. Essas relações de trabalho como, no final, quem tá fazendo aquilo acontecer é, tipo, quem tá recebendo a menor parcela de dinheiro daquilo.
E aí, Guilherme, tudo bem?
Olá, boa noite.
Obrigado por estar aqui, cara. Agradeço muito por você ter aceitado o convite. Faz um tempo que a gente está tentando já gravar, né?
Pois é. Não, eu que agradeço o convite. Estou super feliz de participar aqui.
Cara, demais. Eu queria começar já te perguntando como que você se tornou freela. Acho que isso mistura um pouco com como que você foi trabalhar na área de vídeo, talvez envolvimento com moda também. Uhum. Conta aí um pouco da sua história.
Massa. Bom, essa história é um pouquinho comprida. Vamos lá. Eu posso começar... quando eu tava no meu último emprego, de carteira assinada e tudo mais, né? Quando eu ainda era designer gráfico. Bom, eu trabalhava numa empresa do terceiro setor, no ramo da educação. E, nossa, tipo, era um sonho. Pra quem trabalhou já em agência de publicidade e tudo mais, trabalhar numa empresa, curado certinho, benefícios, um salário bom, pessoas legais. Nossa, foi assim, inacreditável. Só que aí, de repente, a empresa quebrou. E aí,
nossa,
bateu desespero. Aí, nossa, como que eu vou achar uma oportunidade igual? Tem um negócio, né? Aquela loucura de que todos os meus sonhos foram quebrados ali. Aí eu procurei. E, de repente, assim, tipo, duas semanas depois, surgiu, do nada, uma vaga igualzinha numa empresa do terceiro setor, também do ramo de educação e tudo mais. Eles conseguiram equiparar o salário. Fizeram uma proposta super interessante e tudo mais, aí eu participei do processo, aí eu passei, aí só que quando eu passei, eu percebi que eu odiava o que eu fazia. Mas assim, eu odiava, não necessariamente porque eu não gostava de design, que eu até gostava mesmo, mas é meio que assim, por mais que fosse uma empresa do terceiro setor e tudo mais, ainda é uma relação de trabalho capitalista. Então eu tava lá só por uma obrigação social, tipo, passava a maior parte da minha vida, dos meus dias ali, e eu tava lá só por uma necessidade de sobrevivência, né? Tava trabalhando lá pra comer. Então eu nunca, tipo, ia conseguir a plena felicidade lá e tudo mais. Isso já era óbvio. E, tipo, mas de qualquer jeito, eu não conseguia me convencer de que eu ia conseguir ficar feliz. E eu tava muito ansioso pra querer sair de lá. E eu, não sei, tipo, só de estar lá eu sabia que aquilo não era o destino da minha vida, mas como qualquer outro emprego numa relação de trabalho capitalista, de novo, né? Um exemplo disso é propriamente meu pai. Eu perdi meu pai no final do ano passado, e os últimos anos dele, que já era aposentado, foi muito frustrante, porque ele foi demitido depois de décadas trabalhando na mesma empresa, na multinacional e tudo mais, e tipo, só depois que ele foi demitido ele percebeu que ele dedicou a vida inteira a uma coisa que, tipo, não era um legado dele, não era uma coisa que ele construiu, sabe? Era só, tipo, ele tava trabalhando só por sobrevivência. E ele só percebe, as pessoas só percebem isso quando, sei lá, quando se aposentam, quando percebem que não precisam procurar outra coisa. Então, tipo, cara, isso é o mais básico do capitalismo. É você dedicar sua vida, todos os seus esforços, todos os seus sonhos a uma coisa que não te pertence. E, cara, eu tava nessas ideias e tudo mais. E, assim, ser freela não vai fugir disso, não vai, tipo, abrir uma vortex no capitalismo e você vai viver o sonho a partir daí. Mas a relação é um pouquinho diferente. Mas bom, daí voltamos pra minha busca de emprego, né? Graças ao dinheiro que eu recebi de rescisão, que era CLT, que eu tinha assinado e tudo mais, eu consegui ter uns meses de procura. Inclusive eu consegui comprar equipamento, porque assim, eu não contei, mas eu sempre, tipo, desde criança amava vídeos. Aquelas coisas que você ama, mas nunca percebe que poderia trabalhar com aquilo, sabe?
Sim, aí, clássico.
Então, aí eu tenho uns amigos que trabalhava com foto e tudo mais, gostava disso, mas então era foto, aí eu descobri que era vídeo. Aí tá, tipo, tava meio que pré-definido. Cara, então eu vou pra vídeo. Eu tô super empolgado pra fazer isso e tudo mais. E aí eu fui atrás, eu montei um kitzinho de câmera basiquinho pra conseguir transicionar, né, de emprego, porque, assim, o mais difícil de tudo pra você trabalhar com vídeo é seu primeiro kit, porque o primeiro kit é o mais caro de todos, porque não tem como você começar com vídeo sem gastar, nossa, quase 10 mil reais. Quase não tem como, porque também, claro, depende da área que você vai se especializar dentro do vídeo, né? Mas de todos os kits, cara, é muito caro pra montar seu primeiro kit. Depois, obviamente, você vai comprar câmeras muito mais caras e tudo mais, mas você já tá com o equipamento e tudo mais. O problema é o começo, porque não tem como você começar numa área já ganhando dinheiro, sabe? E isso que é o mais complicado de tudo, cara, como conseguir esse primeiro kit.
Cara, desculpa te interromper, queria só esclarecer que, então, na verdade, você passou naquela vaga semelhante à que você estava antes, mas você acabou nem entrando.
É, exatamente. Foi exatamente quando eles mandaram e-mail falando que eu tinha passado que eu percebi que eu não gostava daquilo. Eu não,
deu
não
tempo
queria...
de nem ir pro escritório.
Assim. É, porque assim, eu já tinha umas dúvidas, sabe? Tipo, eu não sei, eu tava um tempinho, uma semana assim, de sabático, né? Sem emprego nem nada. Aí, várias reflexões, só que assim que eu recebi a proposta, tipo, passou um monte de coisa na minha cabeça e eu percebi que eu não queria, tipo, de jeito nenhum, sabe? Eu tava resistindo ao máximo de aceitar aquilo. Eu, por um lado, obviamente eu queria muito por causa da questão da estabilidade e tudo mais. Mas sabe quando todas as outras forças, tipo, você percebe claramente que você tá querendo arranjar uma desculpa pra não ir lá? Você vai odiar, tipo, ficar ali. E,
cara, é muito louco o que você falou também do seu pai, por exemplo, que no calor do momento ali você não percebe, né? Mas você tem uma semana de descanso, já dá tempo de pensar um pouco e enxergar coisas que na loucura do dia a dia não tava dando.
É, pois é, isso é uma coisa que eu sentia muito. Na verdade, é questão contrária, né? Eu não sentia isso, né? Quando eu trabalhava em agência, porque você fica tanto tempo, tipo, sei lá, 12 horas por dia trabalhando na agência, correndo, tipo, totalmente estressado e tudo mais, e ali você não consegue pensar que você pode ter uma vida melhor, sabe? Pode ser um pouquinho mais feliz em outros meios de trabalho que não seja dito tão, com uma exploração tão deslavada assim, sabe? Quanto mais você tá em um ambiente de trabalho que te oprime assim, menos você consegue perceber isso, menos você consegue saber que tem outras alternativas de trabalho.
Sim.
Bom, aí, deixa eu ver. Aí tá no final da história agora. Deixa eu ver onde que eu tava. Decisão.
Você falou dos equipamentos, que a primeira rodada é a pior, né?
Nossa, de longe. Aí tá, aí eu mandei o primeiro kit. Aí, nossa, aí foi, tipo, semanas e semanas de passar o dia inteiro no YouTube vendo um monte de tutorial de filmagem. Nossa, cara, sério mesmo, eu passei muito tempo no YouTube. Eu vi, acho que, todos os vídeos possíveis de filmagem que tem. E tem um monte, por sorte. Por incrível que pareça, a gente que trabalha com vídeo gosta de fazer vídeo, né? Aí eu achei todos esses tutoriais e tudo mais e foi adiante. Aí tá, eu me senti um pouquinho mais separado e tudo mais. Aí, deixa eu ver como começou. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um documentário. Eu vou comentar, né, sobre esse documentário depois, em outra pergunta, em outro ponto da nossa conversa. Mas esse documentário foi o que me fez, tipo, ter a plena certeza de que eu queria continuar trabalhando com vídeo. Mas bom, esse documentário foi por conta própria e tudo mais, então não se encaixa ainda com a minha vida necessariamente profissional de ganhar dinheiro com isso. Foi só pra eu descobrir que eu gostava daquilo. Aí, nossa, aí foi um monte de procura. Eu enviei um monte de e-mail, eu entrei em contato com um monte de, tipo, sei lá, tudo, restaurante, marcas, mil coisas pelo Instagram. Porque assim, eu já tinha feito uns vídeos de culinária, de gastronomia, mixologia, então, vou tentar um monte de restaurante, já tem um pouquinho de portfólio disso, né? Aí, nossa, eu mandei, tipo, eu acho que centenas de e-mails, e acho que teve um ou dois que responderam, e, tipo, foi uma proposta muito absurda, tipo, era um restaurante caríssimo, que oferece, sei lá, R$100 pra você fazer um milhão de vídeos por um tempão. Aí eu fiquei um pouco triste, desencanado, mas ainda tentando buscar um monte de jeito. E aí eu tava num evento de gastronomia com minha namorada, bem aleatório, tipo, era só porque meus sogros queriam ir. E lá, o cara de marketing de lá, que hoje é um grandíssimo amigo meu, Felipe, e ele parou a gente pra tirar uma foto nossa e tudo mais. Aí eu falei, toma meu cartão, né? Se você quiser alguém pra fazer uns vídeos de vez em quando, assim, aqui meu cartão. Foi o primeiro cartão que eu dei pra alguém. Aí deu uma semana depois, ele entrou em contato comigo e falou, ô, vai ter São Paulo Fashion Week aqui no nosso espaço. Você não quer cobrir pra gente? Eu consigo ingresso pra você e você faz os materiais pra gente. Eu falei, ah, com certeza, né? Sem dúvidas, já não tô fazendo nada, só pela Fashion Week, né? Um monte de contato. E, cara, lá eu comecei a fazer um monte de materialzinho, descobri umas marcas e dali, tipo, deslanchou, sabe? Ali eu conheci... É bom, é isso. Tipo, eu conheci umas marcas que entraram em contato comigo, comecei a fazer material pra eles e até hoje eu só trabalho com fashion praticamente.
Caramba, cara. Em que ano que foi isso?
Ih, faz pouco tempo. Faz, acho que, 2 anos e meio, 3 anos.
Entendi, mas nossa, o primeiro cartão já deu muito certo, então, né? Indiretamente.
Então, não, isso que é o doido, porque eu fico muito cabulado, porque ao mesmo tempo que é muita sorte, não foi, tipo, exatamente muita sorte, porque eu tentei de um monte de jeito arranjar trabalho, sabe? Mas foi, tipo, em um deles que, de repente, tipo, foi, tipo, e até hoje é o que eu trabalho, sabe? E é muito doido
isso.
Sim,
tudo que não responderam os e-mails, aquela troca de ir num evento funcionou, né?
Pois é. Não, é uma loucura, cara. É uma loucura mesmo, porque... Eu também vou comentar isso em outro ponto, mas moda é totalmente por contato, sabe? Você tem que conhecer as pessoas têm que te indicar e tudo mais, e só assim você vai conseguir trabalho. E eu descobri isso desse jeito. Indo lá e meu amigo sendo cara de pau, esse Felipe, sendo um pouquinho de cara de pau de conversar com as marcas e me apresentando pra eles.
Entendi, cara. E aí, hoje eu enxergo que você tem uma conta do Instagram que você investe um tempo, posta os trabalhos e tal, e tem alguma função de conseguir clientes ou é meio que uma manutenção de portfólio, assim, até por você ter falado isso dos contatos?
É, cara, pior que inicialmente eu tinha trabalhado nele para realmente ser um lugar de portfólio e tudo mais, mas no final das contas ele não serve isso pra mim, não me ajuda a conseguir mais trabalho. Ele só ajuda, sei lá, tipo, ter uma relação melhor com quem eu posso trabalhar ou com quem eu já trabalhei, sabe? Tipo, eu conheci... Em um trabalho conheci 5 pessoas. As 5 pessoas eu sigo elas no Instagram. E, tipo, a gente tem um contato maior a partir de lá, sabe? Tipo, de
ver
o material de um e do outro, assim. Eles vão vendo meu material. Mas nunca consegui. Acho que eu nunca consegui arranjar nenhum trabalho pelo Instagram.
Não vem do nada, né? Acaba sendo manutenção de contato que você já fez.
É, exatamente.
Entendi, cara. E essa coisa de ter entrado no mundo da moda também, meio que de surpresa, né? Como que foi isso pra você? Você teve alguma resistência ou foi, tá tranquilo, tá legal? Foi um trabalho que você gostou de fazer desde o início?
É, assim, pra mim foi um pouco fácil porque um tempo atrás eu cheguei a fazer os trabalhos de modelo, até sou agenciado como modelo e tudo mais, então eu já sabia como era o mercado fashion e tudo mais. Mercado da moda, né? Não necessariamente fashion, porque uma separação do fashion e comercial. Mas, bom, isso me interessa.
Nossa, eu não sabia disso, não.
É que quando é trabalho de moda, é ou comercial ou fashion. Fashion é mais revista, mais conceitual. Comercial é tipo Renner, Riachuelo, sabe? Que é...
Ah, entendi.
É mais mercado.
Entendi.
Bom, mas então eu já tava com um pezinho lá dentro, sabe, da moda. Então eu tava, tipo, super ok de trabalhar com isso. Só que meus primeiros trabalhos, tipo, em editorial de moda e tudo mais, foram meio ruins, porque, assim, não querendo... Quem não é do mercado da moda não é pra imaginar que é, tipo, um Diabo Veste Prada, que todo mundo é muito malvado, mas tem um pouquinho de algumas pessoas serem um pouquinho malvadas, sabe? É meio difícil explicar. É que, assim, eu não sei se é porque eu sou do interior, tô um pouco acostumado, mas se uma pessoa é grossa comigo, eu já fico muito abalado, sabe? Eu durmo pensando naquilo e tudo mais, então eu fiquei um pouco chocado nos meus primeiros. Mas, cara, acho que é só com quem eu trabalhei uma outra vez, porque na maioria das vezes é só pessoal muito legal, muito gentil, muito carinhoso, engraçado, porque... não tem nada disso de muito veneno no mercado da moda. Talvez tenha em outros meios que eu não convivo ou com algumas marcas, mas isso é uma coisa meio que já tá ficando passado, sabe? Porque... talvez uma década atrás, ou uma geração atrás, tinha muito disso mesmo, de o pessoal ser muito malvado, com subordinados e tudo mais, o pessoal achava que pra ser bom tinha que ser malvado com toda a equipe, mas hoje não, ainda bem.
Ah, que bom, cara.
Uhum.
E os clientes que você costuma trabalhar, ou na verdade, os clientes que você tem são os que você costuma trabalhar, eles são recorrentes, ou acaba pulando bastante de um para o outro?
Cara, agora é bem recorrente sim. É para você que até 2019, que ainda não era pandemia, era tipo, cada mês era um cliente diferente, aí era só loucura. Mas agora eu descobri com quem eu gosto de trabalhar e, sei lá, até mesmo questão financeira, que vale a pena ou não, aí eu consigo dar uma meio que filtrada, sabe? Porque no começo, tipo, o primeiro ano e meio, assim, foi só, tipo, tiro pra todo lado, né? Tipo, era trabalho que pagava muito mal e tudo mais, só pra eu saber como que era o mercado, o que que vale a pena ou não. Então, só agora que eu tô um pouquinho mais estável, eu consigo pensar em recusar trabalhos. Então, totalmente diferente.
Entendi. E aí, entrando um pouco na questão da sua rotina, cara, eu queria que você falasse um pouco como que você organiza as coisas, mas fiquei curioso também de entender se você sentiu uma diferença para a agência, por exemplo, que você trabalhava e comentou que é aquela coisa que quem já trabalhou em agência sabe, de ficar muitas horas e tudo mais. Se você conseguiu controlar um pouco isso, se o mercado permite também, né?
Cara, é muito confuso, mas assim, nada. Eu posso estar, tipo, na pior semana de trabalho, de corrida e estresse, que não vai chegar perto do que era, tipo, trabalhar em agência. Porque trabalhar em agência não é só necessariamente o cansaço, porque às vezes dava um gás. Como era um monte de gente trabalhando com você, tipo, dava um gás de equipe. Mas eu não sei explicar, era um desânimo de vida, sabe? Trabalhar em agência.
Eu passei por isso também, cara. Eu entendo.
Não, é uma coisa que todo mundo que trabalha em agência tem um consenso de, tipo, dar um desânimo de vida. Não tem nem o que falar. É você, tipo, acordar triste porque você vai ter que... Você sabe que o seu dia vai ser igual ao de ontem. Vai ser cansativo e tudo mais. Você pode chegar no trabalho e ver seus amigos e começar bem, mas você sabe que... Eu não, puta, é difícil.
Você sabe que você vai jantar lá.
Não é só isso. Mas, cara, é um monte de tipo de relação que te faz desgastar demais estar lá. É bom. Mas é isso. E você falou de rotina. Bom, deixa eu ver o que mais. Tem um monte de coisa que tipo, é bem doido que eu tô vivenciando agora, que eu tô trabalhando no Frila, né? Que é, assim, é coisa meio doida isso aí. Quando eu tenho muito trabalho, eu fico muito tranquilo. Eu fico organizado, fico com energia pra tudo. Mas quando eu tenho muito pouco trabalho, eu tenho muita ansiedade dos trabalhos. Não é uma ansiedade de que eu tô tendo pouco trabalho, é só uma ansiedade de, tipo, eu vou ter um trabalho semana que vem e é super fácil de fazer, tá tudo certinho, mas eu fico com muito frio na barriga, eu fico passando mal, eu vou no banheiro toda hora. E, cara, isso tipo, define minha rotina, porque eu não consigo me organizar direito nem nada quando eu tô ansioso. Quando eu tô tendo um monte de trabalho, eu consigo planejar certinho, porque é muita coisa pra eu me organizar antes de qualquer trabalho. Um dia antes eu preciso ver todo o equipamento que eu vou precisar levar, eu vou precisar recarregar todas as baterias, que é, sei lá, 20 baterias, eu preciso esvaziar todas as minhas memórias, coisa básica, tipo, eu preciso calcular no Google Maps quanto tempo demora pra chegar lá, pra não me atrasar, defino todos os meus alarmes e... bom, é isso. É muita coisa pra organizar antes, pra não chegar na hora e eu ter que ficar pedindo rap. Minha namorada, e já aconteceu isso várias vezes, de eu perceber que esqueci uma ferramenta, tipo, essencial pro trabalho inteiro, e eu vou escondido pro banheiro, ligo pra minha namorada correndo assim, nossa, liga a câmera, procura equipamento, ela manda pro rap e eu finjo que eu tô arrumando meu equipamento por, tipo, meia hora até chegar, e aí eu volto à gravação.
Cara, e é normal, assim, existe restrição de trabalho durante a semana, assim, costuma ser de segunda a sexta, ou não tem muita regra, ou pelo contrário, tem mercados que praticamente precisa ser de sábado e domingo para aproveitar o resto da semana para outras coisas.
Agora que eu trabalho com quase só moda, é só dia de semana mesmo. Inclusive, várias vezes eu consigo me organizar para não precisar ter edição de fim de semana, porque, assim, é meio tiro no pé essa questão de trabalhar de semana ou fim de semana com vídeo, porque você pode planejar certinho pra trabalhar só de semana, mas você vai precisar do final de semana pra editar, e todas as noites entre os trabalhos. Então, é meio complicado falar que eu consigo separar muito bem isso. Mas agora, tipo, tá, acho que tá bem tranquilo contar isso sim, porque quando eu trabalhava, no começo eu trabalhei bastante com evento, umas coisas assim, então aí é praticamente só fim de semana. Aí eu juntava com outros tipos de trabalho, aí era tipo segunda a segunda, trabalhando. Mas agora tá mais organizado.
Entendi. Então o que você pega de moda é mais pra revista mesmo, editorial, coisa desse tipo, o que seria o que você falou que é fashion, né, se eu não estiver viajando.
É, não, pior que não. É, revista, coisa assim, é um mercado meio... É que não é um mercado, é uma criação de conceitos da moda. Então, praticamente não tem dinheiro envolvido nesses trabalhos. Então, eu acabo pegando bem pouco. É, ainda mais que o mercado de vídeo na moda ainda está começando a crescer. Então, o pessoal não dá tanto valor pra isso, dá, mas ainda só dá valor pra foto. É engraçado, porque isso é meio difícil, inclusive, no mercado da moda, porque lá fora você vê que o vídeo praticamente predomina em todas as marcas, é o mais importante pra se criar o conceito, toda a visão da coleção e tudo mais, mas aqui demora alguns anos pro Brasil refletir isso, e vai refletir, tipo, reflexo mesmo, eles tentam copiar todo o conceito. Eu sei que vai acontecer no Brasil daqui a 5, 10 anos, porque tá acontecendo lá fora. E aqui no Brasil não tem nenhuma vanguarda de conceito, de inovação no mercado da moda, que é tudo cópia de fora. Não querendo falar que... Não querendo, tipo, quebrar as pernas dos meus clientes falando que eles copiam as coisas, né? Mas a questão do conceito, do que vai ser feito, é... Meu, o que as pessoas querem ver nas marcas é o que eles vêm lá fora um tempo atrás.
Sim, é uma questão até do próprio consumidor, né, eu acho.
É assim.
De buscar o que... Um pouco da famosa síndrome de vira-lata, né?
Ah, não, com certeza. Sem dúvidas. É que é meio difícil levantar um ponto simples o porquê que isso acontece aqui no Brasil. Se é por, talvez, cinema, que, assim, o cinema do Brasil... Não precisa nem falar que é totalmente desvalorizado, né? Às vezes a gente vê tudo que é de filme, sei lá, Netflix ou coisa assim. É, então, todas as nossas bases de cultura, de o que é pra vestir, o que é pra falar e tudo mais, a gente vê do que acontece lá fora. E a gente acaba consumindo isso e vendo que aquilo é o normal. Então, em questão cultural, é muito difícil ter uma vanguarda brasileira. Porque quando o pessoal tenta ser uma vanguarda brasileira, eles trazem... Eles precisam trazer um monte de elemento hollywoodiano, sabe? Tipo, eles querem trazer um monte de tiro, um monte de coisa que... Sei lá, uns elementos muito óbvios de construção de narrativa que não tem nada a ver com o Brasil, sabe? Mas precisa inserir, porque senão as pessoas ou não assistem ou elas acham estranho não estar acontecendo aquilo. Então, bom, mas é difícil tentar entender onde isso se reflete para a questão da moda, mas isso acontece com certeza.
Entendi. Cara, eu fiquei surpreso de começar a entender as divisões desse mercado também, que evento é uma coisa, o fashion é outro, o comercial é outro, é bem amplo, assim, né?
Ah, é. Não, é. Com certeza. Ah, mas evento, que eu tava dizendo, ainda era antes de trabalhar com moda. Era evento mesmo, sabe?
Ah, entendi.
É que não é festa, é evento de marca, sabe? Não sei explicar, por exemplo... Uma marca de bebida tá fazendo um evento de jazz em algum lugar, aí chama a minha equipe, uma produtora de vídeo de evento, aí essa produtora de vídeo de evento me chamava. Era basicamente um compilado de terceirização até chegar eu pra fazer aquilo, né? Inclusive, isso é uma coisa muito doida, que muitos trabalhos que eu peguei no começo da minha carreira frila era um compilado de frilas. Parece quando você abre uma pasta dentro da pasta dentro de uma pasta. Porque era tipo a marca contratando uma agência, a agência contratava a produtora contratava eu. Isso se não dizer se tinha mais intermédios aí no meio, sabe? Então, pra você ver, tipo, essas relações de trabalho, como no final quem tá fazendo aquilo acontecer é tipo quem tá recebendo a menor parcela de dinheiro daquilo. Por mais que nessas vezes eu, nessas produtoras que eu trabalhei, nenhuma delas, tipo, fornecia equipamento pro pessoal que filmava, nem nada. Era tipo, só mandava o endereço, um mini, mini, mini briefing, ia lá, gravava, editava e mandava de volta. Aí, tipo, passava pela produtora, depois pra agência, depois pra não sei o que, até chegar no cliente final. Cara, é muito doido isso, porque é alguém pegando crédito do outro incessantemente. E não só crédito, né? todo o valor do seu trabalho.
Sim, e hoje você consegue ter uma relação um pouco mais direta com os clientes que retornam.
Ah, é. Hoje sim, hoje é totalmente direto. Eu trabalho diretamente com as marcas. É só alguma, tipo, um trabalho ou outro que eu pego, que é por meio de uma agência, coisa assim. Mas são agências que criam todo o conceito, não é alguém que só faz um intermédio básico, sabe? Que, tipo, eles são pagos por exatamente o que eu vou fazer. Não, eles são pagos por criar todo o conceito da coleção e tudo mais. Então, agora, tipo, é bem mais tranquilo quanto a isso.
Entendi, cara. É, tem mais controle também sobre essas relações e os intermédios.
Ah, sem dúvidas. Sem dúvidas mesmo.
Cara, e aí em relação à parte de finanças também, queria saber como que você foi se estruturando, né? Principalmente que você falou dos gastos, que o primeiro gasto que você falou que é o maior, mas tem uma constância também de manutenção de equipamento e a cada, sei lá quantos anos, tem que produzir vídeo numa qualidade maior, então os padrões vão mudando também, né?
É, então, é bem complicado finanças, né, onde eu tô agora, porque até hoje eu não consegui criar nenhuma reserva de emergência. E assim, eu não consigo me culpar por isso, porque, cara, tipo, pra trabalhar com vídeo, pelo menos na área que eu faço, o jeito que eu faço, tudo mais, com os clientes que eu tenho, eu preciso ter todo o equipamento. Então, cara, eu ganhava e já gastava, sabe? Tipo, eu não consegui guardar quase, praticamente até agora. É, porque eu precisava ficar, não só renovando, mas tipo, comprando coisa tipo, que é necessária, que você vai aprendendo que precisa desse equipamento no meio de um trabalho. É, até hoje eu tenho um trabalho que eu percebo, nossa, eu preciso desse equipamento. Aí eu chego em casa e gasto quase todo o dinheiro daquele trabalho nesse equipamento. E, cara, eu tenho que ficar renovando. Tipo, agora eu tô começando a criar um pouquinho mais de estabilidade nesses materiais. Eu tenho praticamente tudo o que eu preciso pro trabalho que eu faço. E agora que eu vou finalmente começar a conseguir planejar, ver se eu consigo criar essa reserva de emergência. Porque, cara, é quase que todo mês você vivendo no, na base de que se eu não arranjar trabalho, eu vou, sei lá, morar na rua, sabe? É um desesperinho que não é muito agradável e não é muito saudável, não. Não recomendo pra ninguém. Mas é uma coisa que, sei lá, eu vendo meu cenário e eu não é uma coisa que eu conseguiria evitar isso, sabe? Era um jeito, não tinha o que fazer.
Entendi. E teve um impacto com o início e até agora com a pandemia? Esse mercado sentiu um pouco? Você ficou com menos trabalho?
É, cara, isso aí foi realmente... Eu não sei se é sorte, mas um pouco antes da pandemia começar, eu fiz muito trabalho grande. E aí eu, obviamente, tinha feito o planejamento do que eu ia comprar com aquilo, né, de equipamento. Só que aí, quando começou a sair que existiria uma quarentena e tudo mais, aí eu não comprei nada. Aí eu gastei todo o dinheiro com os meses que eu fiquei trancado em casa. Tipo, foi 7 meses trancado antes de começar a sair. Aí eu pegava uns trabalhinhos de edição, coisa assim, só pra conseguir o básico, assim, conseguir um pouquinho de retorno financeiro, mas, cara, foi uns meses praticamente parado. E meio que por sorte eu consegui ter esse dinheiro guardado, que ia ser pra equipamento que eu precisava comprar, mas eu consegui, tipo, manter pra todos esses trabalhos. Aí, quando começou a apertar, aí eu voltei a gravar, porque o mercado da moda voltou bem cedo. Voltou bem cedo, de uns 3, 4 meses já tava voltando, começava me chamando pra trabalhar. Só que eu não tava voltando ainda, né? Tava trancado em casa. Mas aí quando apertou, não tinha o que fazer. Era colocar 3 máscaras e ir pro trabalho gravar, não tem o que fazer.
Você chegou a recusar trabalho, então, disso, né?
Aham. É, recusei bastante tempo.
Ah, cara, que situação. Merda.
Então, quem é freela sabe como é difícil recusar trabalho. É até um pouco constrangedor, mil coisas. Você, tipo, você quer fazer qualquer coisa menos recusar trabalho. Mas, cara, naquela época o pessoal entende, sabe? Era uma situação muito única e específica, acontecendo no mundo inteiro, então o pessoal tava tranquilo com isso. Só que aí, quando eu voltei a trabalhar, nossa, eu mandei e-mail, mensagem pra todo mundo falando que eu voltei, porque queria todo mundo de volta.
Um pouco do desespero quando para e quando volta também, né?
Ah, é.
Cara, e você comentou que agora que você tá conseguindo organizar melhor a grana, assim, e também é um período difícil para conseguir estabilizar coisas, né, no mundo. Mas você tem algum plano específico pra carreira, assim? Tem alguma coisa que você gostaria de realizar ainda, curto ou longo prazo?
Ah, tem sim. Cara, tem, mas é um plano de como eu vou conseguir trabalhar ganhando quase nada. É que assim, eu não sei como explicar, mas é que assim, o meu sonho de vida, questão de vídeo, é trabalhar com documentário. É, eu acho que documentário tem um potencial muito, muito, muito grande, tipo, em fonte de informação, em...
desalienação.
Isso, exatamente. Do, tipo, do trabalho brasileiro. É, muita coisa que a gente consome e tudo mais que a gente vê e acha que o progresso do Brasil é, sei lá, cortar a própria aposentadoria, sabe? E eu acho que trabalhar com vídeo, filme e tudo mais tem um poder muito grande em cima disso. E quando eu falo do documentário, eu não falo, tipo, em construir um documentário pra postar, sei lá, pra Netflix, comprar e ter ali. Não, eu digo, o documentário pode ser de 10, 15 minutos, meia hora, pode até ser de 1 minuto, sei lá. Tipo, qualquer metragem que você pensar, né? Desde que passe informação. E pode ser pro YouTube, pra disparos de WhatsApp. Tipo, sério mesmo, o que, que você pensar? É, vídeo tem um potencial enorme. E, cara, eu queria trabalhar... É quando eu falo trabalhar, você pensa em trabalhar pra ganhar dinheiro, né? Mas eu queria só, tipo, focar nisso. Só conseguir produzir vídeos políticos mesmo. Mas eu tenho plena certeza que eu não vou receber pra isso. Tipo, nada. No máximo, se eu fizer uma vaquinha online, muita gente assistir, muita gente se interessar e quiser me apoiar. Mas até lá é muito tempo pra eu conseguir isso aí. Até ter, tipo... o pessoal seguindo meu trabalho, gostando e tudo mais. Então, até lá, cara, sem planejamento de como eu vou fazer essa transição. Mas, aos poucos, eu faço um materialzinho aqui, um materialzinho lá, mas nada perto do que eu queria fazer.
Sim, até você comentou da desvalorização do cinema nacional. Acho que talvez documental seja ainda mais desvalorizado, né? Seja ainda mais difícil do que ficção.
Ah, é, com certeza. É que, assim, é meio difícil saber como que é, o que que é valorização ou não, porque eu não sei se é questão valorização monetária, sabe? Tipo, alguma área ser valorizada é ganhar dinheiro, ou alguma área ser valorizada é, tipo, muita gente assistindo. Porque assim, não tem como comparar um documentário do Eduardo Coutinho com uma série de romance universitário da Netflix, sabe? São focos muito diferentes e nichos muito separados, então, cara, é muito difícil explicar. Qual que foi essa pergunta mesmo agora? O que era a valorização?
Não, eu tava comentando sobre planos, aí você comentou do trabalho documental, né? E eu entendo também que essa comparação é meio injusta, né? Porque são focos diferentes, intenções diferentes também.
É, exatamente.
Mas eu quis dizer que é mais desvalorizado no sentido de ser mais difícil ter acesso, eu acho até, né? Porque até, sei lá, dando o exemplo do Netflix que você falou, você pode pagar uma quantia não absurda de dinheiro por mês e ter acesso a um certo repertório, lá, um certo catálogo, que não é focado em documentários, sabe? Tem, mas... quantos documentários brasileiros independentes chegam nessa facilidade de acesso? Quanto você tem que cavar para encontrar esse tipo de conteúdo?
Ah, é, com certeza. É, então, inclusive por causa disso, quando eu falo que eu queria trabalhar só com documentário, eu não quero dizer só, tipo, produções longas, assim. Pode ser produçãozinha mini mesmo. Tipo, que nem eu falei, vídeo para YouTube. Porque, tipo, o alcance que eu teria com isso é totalmente diferente. Eu não vou esperar que eu vá conseguir mudar a cabeça de um monte de gente fazendo só as coisas conceituais em preto e branco. Porque isso já muita gente faz, que é tipo uns documentários de... parece que é zoológico de pobre, né? Tipo, de sofrimento. As pessoas ficam mostrando a realidade chocante como se fosse uma coisa bonita, sabe? Mas não é, tipo, é mostrar o que é realmente a dor e qual que é a solução. E, tipo, quem faz essas dores que você tem, ou o que poderia mudar aquilo. Isso aí, tipo... obviamente não vai ser discutido e não vai ser disposto em uma plataforma como Netflix, ou vai ser muito abertamente posicionado dentro do próprio YouTube, porque eles têm muitos algoritmos que não beneficiam esses tipos de materiais. Mas, cara, eu não sei como eu conseguiria, tipo, passar esse negócio de visualizações, de o que seria o algoritmo para as pessoas conseguirem, muitas pessoas conseguirem assistir o que eu faria. Mas, é muito a se pensar a partir daí. Como eu disse, eu militei em um partido, né? O PCB. E a partir dali eu tô começando a tipo, descobrir isso aí. Como eu posso fazer isso? Como eu posso, a partir dos vídeos, desse lado da propaganda, da digitação, de como, tipo, conscientizar a população. quando fala conscientizar, parece que a população é burra, né? Não é isso, você não precisa explicar para as pessoas quais são as dores delas, é só, tipo, explicar...
possíveis meios de lidar com elas, né?
É, não só lidar, mas, tipo, saber o caminho de onde surgiu a sua dor, sabe?
Ah, cara, é um belo plano. É difícil de arquitetar, mas é um plano.
Não, é sim, porque... é que, assim, é uma coisa que você não pode fazer é ficar comparando estratégia de extrema-direita e falando que aquilo é o certo e o que o resto faz errado, sabe? Mas você vê uma clara importância de pequenos vídeos super midiáticos de que passam por zap ou, sei lá, o Olavo compartilha, o Bolsonaro compartilha, e você vê o impacto naquilo, sabe? São dezenas de milhões de pessoas assistindo aquilo lá, e aquilo realmente, tipo, faz a pessoa acreditar e pagar pra ver, tipo, que aquele é o lado certo, sabe? Essas pessoas são certas pra trazer a solução pra aquilo que o vídeo tá falando. E o vídeo tá falando nada. O vídeo tá falando violência, aí eles falam, ah, beleza, violência, vamos lá, tipo, se cortar seus direitos, isso não vai mais acontecer. As pessoas, uau, que inteligente.
É um poder de convencimento absurdo.
É, então, não é que assim, de novo, não é como se as pessoas que estão assistindo aquilo são burras, estão assistindo aquilo lá, mas é, cara, é muito complexo, não tem como você dizer em poucas palavras o que uma ideologia dominante, o que todas as relações culturais, o que você consome, tudo te incentiva aquilo. Então, cara, é complicado, é o mesmo motivo que muita gente acredita em fake news. As pessoas sabem, se parar pra pensar naquilo, tipo, sabe que não é verdade. Mas a pessoa acaba se deixando a entender o lado, tipo, se posicionar do lado da fake news, mesmo sabendo que aquilo não é verdade, sabe? É isso, vocês estão viajando muito.
Tem que tomar um lado e tem um lado que é predominante, né?
É, exatamente. Tipo, esse lado predominante vai te incentivar a continuar desse lado. Vai continuar te incentivando com questões de relação de trabalho... o próprio LinkedIn. O LinkedIn é um lugar muito maldoso, é muita postagem daquele, como chama, o Ricardo Amorim, falando sobre superação de, eu não sei se ele posta isso, né, mas aquelas postagens de, sei lá, um idoso, um super idoso trabalhando, super idoso, uma pessoa muito idosa, tipo, trabalhando de rap lá no Chile, coisa assim, e falando, nossa, olha essa pessoa como ela é guerreira, usando ela como símbolo de superação e meritocracia, sabe? O LinkedIn é a maior rede social de trabalho que tem, e o Ricardo Amorim é o maior influenciador da rede social, e ele amplamente defende essas coisas. Ele é um dos maiores propagandistas liberais que tem, talvez, no Brasil, por conta disso, sabe? Porque você sabe que pra você entrar no trabalho, você precisa ter uma opinião que nem a dele.
É bizarro isso, mas... É um pouco do que a gente tava falando com os vídeos, né? Tem uma opinião predominante e se você for com ela, meio que é mais fácil. No fundo não é, mas parece.
É, exatamente. Exatamente. É, você até vendo, você tá indo muito fundo, mas todo seriado Netflix, da BBC, todo, quase, cara, acho que 99% tem alguma frase, alguma cena que alguém fala mal de qualquer luta de movimento de massas ou coisa assim, tipo, principalmente de comunismo. É, acho que, por exemplo, Stranger Things tem a cena que ela fala, que a menininha fala mal do comunismo. Esses dias eu tentei assistir, como que chama? Do Peaky Blinders. No primeiro episódio, acho que 10 minutos de série, o cara fala mal do comunismo. Tipo, é todos. E, cara, não é, tipo, coincidência, sabe? Não é uma coisa que os roteiristas pensam que isso vai ser inteligente. Aquilo é uma estratégia. E isso convence muita gente.
Sim, é conveniente pra quem toma as decisões. Cara, e eu queria te perguntar se tem alguma história marcante, assim, que você teve na sua carreira. Você até comentou do primeiro vídeo que você produziu, que foi documental, né? Não sei se é esse momento que você tinha reservado pra falar disso.
Ah, é, exatamente. É, foi o primeiro documentário que eu fiz. Não, o primeiro, tipo, praticamente o primeiro material, entre aspas, sério que eu já fiz audiovisual. É, eu... assim que eu decidi que eu ia trabalhar com vídeo, eu que sabia que eu queria trabalhar com viés mais político. Assim, meu sonho, né? Não que eu ia trabalhar com isso. Mas meu sonho era trabalhar com viés mais político. Então, o que eu ia fazer? Um documentário. Aí eu fui atrás de alguns líderes de movimentos de massa e tudo mais. Eu conheci um pessoal que lidera algumas ocupações do MTST aqui de São Paulo. Conversei com eles, achei super interessante. Aí eu decidi, tipo, só conversar com eles com uma câmera. E cara, tipo, quem lida de frente com movimento social e tudo mais, cara, qualquer pessoa que tá ali no meio tem uma história de vida, tipo, inacreditável, sabe? Desde injustiças até, tipo, realmente o porquê que a pessoa tá ali atrás. Ele passou a vida inteira, todos os dias, 24 horas por dia, tipo, lutando por aquela causa. É gente que literalmente mora lá, vive lá, tipo, com ameaça de mil tipos diferentes, mil perigos, mil situações precárias de situação de vida, e basicamente, praticamente todos tipo, simplesmente porque não tem opção, sabe? As pessoas lutam por direitos sociais porque elas simplesmente não têm. É tão simples quanto isso, sabe? E aí, cara, quando eu comecei a fazer esse documentário e eu tava finalizando ele, tipo, nossa, foi uma empolgação assim que eu nunca tinha tido, sabe? Foi eu contratando a montagem, eu ficava assistindo, eu ficava muito empolgado, eu mal consegui editar de tanta empolgação que eu tava tendo. E não é que, tipo, ele ficou maravilhoso, perfeito, nem nada, mas é que quando você produz uma coisa assim e você vê o potencial daquilo, sabe? Uma coisa que te faz ver sentido, que nem a história que eu comentei no começo, de que todo trabalho que a gente faz numa relação capitalista, a gente não tem sentido pra nossa vida, mas aquilo foi a primeira vez que eu vi que tinha. E, cara, quando eu terminei aquilo lá, eu percebi que, nossa, se um dia eu vá ser feliz, tipo, dedicando a minha vida a alguma coisa, vai ser com isso. Provavelmente documentários sobre questões sociais. É isso.
Cara, que demais. E tá disponível pra ver esse vídeo que você fez?
Tá sim, no YouTube, é Teto Pra Quem. Depois eu te passo o link.
Beleza, legal. Coloca aí na descrição também.
Legal.
Cara, e já emendando, essa já foi uma dica de conteúdo, mas queria saber se você quer deixar alguma outra dica aí de algum conteúdo que pode ser relacionado à política ou à produção de audiovisual, enfim, livro, série, qualquer coisa que você acha que é relevante, assim.
Aham. Cara, pra quem quer trabalhar com filme, com vídeo e tá, tipo, bem no começo mesmo, tá em outra área ou praticamente nem câmera tem, a melhor coisa você pode fazer é YouTube, cara. Porque você pode pagar cursos, pagar mil coisas, mas esses cursos e tudo mais são muito específicos. No YouTube você tem a liberdade para você perceber que você quer trabalhar com filme, com algum nicho muito específico, sabe? Você pode passar de um lado pro outro. Você pode até aprender em questões técnicas. Tipo, eu aprendi como filmar com qualquer câmera que eu peguei na minha mão, eu aprendi no YouTube vendo mil vídeos das pessoas mexendo naquela câmera. Como captar som, eu aprendi no YouTube, tipo, desde equipamento, posicionamento do microfone, o que influencia na qualidade do áudio, mil coisas assim, tipo, tem tudo no YouTube. Você pode procurar, a única restrição que vai ter, e tem, tipo, de muito, e é bem limitante. Agora eu fui muito otimista, agora ser pessimista, né? Que quase nada é em português. Quase tudo vai ser em inglês. O YouTube tem uma ferramenta muito boa de que ele tenta traduzir automaticamente, né? Mas quando se fala de coisas técnicas, de coisas da câmera e tudo mais, às vezes é uma linguagem muito específica que o tradutor não vai entender. Mas é isso, cara. YouTube. Coisa mais importante que você pode fazer. Ah, e outra coisa que também tem no YouTube, que é muito importante você assistir. Jones Manuel. Jones Manuel é um historiador. Cara, com ele eu aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo, tipo, de vida, assim. Eu aprendi de onde vêm minhas dores, a confusão política que eu tinha fez todo sentido. Até mesmo a questão de eu estar confuso antes fez sentido depois de eu ter assistido tantos vídeos dele. Cara, é que é meio estranho você recomendar aprender política por YouTube, porque é no mesmo lugar que tá muita gente muito, não somente burra, mas gente muito ruim, sabe? Tipo, o Olavo, o Fernando Moura, que fala, esse pessoal da extrema-direita. Mas, cara, o Jonas Manuel é uma pessoa muito inteligente, muito explica de um jeito muito fácil de entender, e eu recomendo muitíssimo qualquer vídeo dele que ele possa ter feito na vida dele.
Massa, demais. Então, por último, eu queria te perguntar se você pudesse dar uma ou algumas dicas para você mesmo no passado sobre a vida de freela, Quais seriam?
Essa aí, peraí, eu preciso até pensar um pouco, porque assim, eu não consegui formular uma resposta muito boa para isso, porque, cara, tudo foi uma descoberta atrás da outra, sabe? Foi. Não tinha como eu chegar no meu passado e falar, você vai trabalhar com moda, conhece essas pessoas, sabe? É tudo uma questão de desespero e saber lidar com desespero. E, cara, não é que eu vá falar pro meu do passado que vai dar certo, porque nem eu sei se vai dar certo ainda, sabe? Mas, cara, acho que seria uma coisa ruim eu dar uma dica pra eu do passado. Não seria inteligente. Mas, se fosse pra dar uma dica, não querendo
Entendi.
puxar pra isso pra todo lado, mas é tipo, de novo, cara, é aprender política. Quando eu comecei a fazer documentário, eu tava começando a entrar na política ainda, sabe? E é uma coisa que eu acho que deveria ter entrado desde então, estudado muito a partir de então. Porque você aprende toda a relação que você tem de trabalho com qualquer pessoa, é questão de ética, até coisa mais palpável, tipo, fazer um orçamento, sabe? Você entende e fica muito mais claro pra você se você tá muito claro e decidido sobre questões políticas em cima disso, sabe? Um exemplo. Na verdade, nem sei se vai ser bom com esse exemplo, porque eu não sei nem como eu vou terminar esse raciocínio, mas quando você monta um orçamento para dois tipos de pessoas, um estudante ou uma marca quase multinacional de moda, você obviamente vai criar orçamentos diferentes, mas você tem que saber o porquê que você está fazendo aquele orçamento diferente. É só porque uma pessoa tem mais dinheiro que a outra? Ou é porque uma pessoa está, tipo, lucrando em cima de milhares de pessoas e aquele dinheiro que você vai estar cobrando, por mais que seja muito, não se compara nem um pouco com o quanto ele está, tipo, retirando de tantas pessoas que estão trabalhando. E você, tipo, cobrar muito para esse cliente não vai fazer com que ele falte dinheiro e tenha que pagar menos ainda para todas essas pessoas. É só um jeito de você entender que, cara, quando se fala de dinheiro para uma empresa, é uma relação totalmente diferente de uma pessoa, sabe? Toda a questão de economia que a gente entende com reservas e planejamento financeiro que valeu ou não a pena é totalmente diferente. E, bom, é isso. Eu não sei se fez muito sentido o que eu falei agora, mas depois pode cortar.
Não, faz sim, cara. Faz sim, porque é isso que você falou. A relação é tão diferente que a gente tem que entender também que não é culpa nenhuma cobrar mais de uma empresa e não é ser cuzão, né? Uhum. É só que aquela empresa tá extraindo um valor muito maior do que aquilo do seu trabalho.
Então, com certeza.
É totalmente diferente de um indivíduo, né? De uma pessoa física.
Uhum. É, exatamente.
Demais, cara. Guilherme, eu queria te agradecer de novo por ter aceitado o convite, ter contado essas histórias. Valeu mesmo.
Opa, eu que agradeço.
A gente se fala então, cara. Um abraço.
Perfeito,
um
abraço.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.